Olá, seja bem-vindo ao nosso último podcast de 2020. Eu quero me despedir deste ano, convidando você a fazer uma reflexão à luz da palavra de Deus. E para isso eu queria ler com você primeiro livro de Samuel, capítulo 4, versículo 1, que diz: A palavra de Samuel veio a todo Israel. Israel saiu à batalha contra os filisteus e acampou em Ebenezer. E os filisteus acamparam em Afeca. Ebenezer é uma palavra que significa pedra de ajuda ou rocha de ajuda. Tanto faz. Essa palavra, Ebenezer, aparece 3 vezes na Bíblia. A primeira é nessa que nós lemos agora, 1 Samuel, capítulo 4, versículo 1. Aqui, Eli já está bem velhinho, já a voz de Samuel é ouvida em todo Israel, como assim parece o grande sucessor natural de Eli, apesar de seus filhos, Ofni e Finéias. E de repente, Israel se vê desafiado a lutar contra os filisteus. E partem para a batalha confiantes de que vão vencer a guerra. Mas na primeira peleja, 4.000 soldados de Israel morrem. E eles voltam desesperados para perguntar por que Deus nos deixou perder a batalha. E no seu julgamento, eles acreditam que o que faltou para eles foi um amuleto, que é assim que eles interpretaram nesse momento a arca do Senhor. E aí decidiram levar a arca junto, porque com a arca no meio deles eles iriam vencer os filisteus. Ofni e Finéias vão junto, levam a arca. Quando a arca chega ao acampamento, a Bíblia diz que eles gritaram tanto, fizeram tanta festa que a terra chegou a tremer. Querendo dizer com isso que o grito foi tão alto que os filisteus puderam ouvir. Os filisteus, tendo ouvido o grito, ficaram com medo, porque ficaram sabendo que a arca era trazida para o acampamento e disseram: Os deuses de Israel vieram com eles. Os mesmos deuses que fizeram os egípcios passar vergonha, agora vêm contra nós. Mas eles não tinham para onde correr, então seus líderes os motivaram, dizendo: Levantem a cabeça, vamos para a guerra. Porque senão nós vamos ser escravos deles, como eles já nos serviram no passado, e foram para a guerra. Israel, agora mais confiante do que nunca, vai para a batalha e agora é pior ainda. 30 mil soldados morrem. E depois deste morticínio, como se isso não bastasse, agora também os filhos de Eli morreram. Um soldado, um mensageiro de Benjamim, escapa com vida. Chega diante de Eli, todo ensanguentado, sujo, e diz para ele: A arca foi levada, teus filhos foram mortos. Israel foi envergonhado. Quando Eli escuta isso, a Bíblia diz que ele já é um homem obeso, de 98 anos de idade, cego, está sentado numa cadeira, cai, quebra o pescoço, e uma das suas noras, que está perto do período de dar à luz, ao ouvir a notícia, também entra em trabalho de parto. Nasce-lhe um menino e ela põe nele o filho de Icabod, ou Icabode, dependendo da tradução, que significa foi-se a glória, ou onde era a glória. São duas possibilidades de tradução. De todo modo, ela quer dizer o seguinte: a arca foi levada, a glória de Israel se foi. Pois bem, agora vai surgir no capítulo 5 de 1 Samuel a segunda referência bíblica onde aparece a palavra Ebenezer. Os filisteus tomaram a arca de Deus e a levaram de Ebenezer a Asdod. Ou seja, Ebenezer, pedra de ajuda, é na verdade o lugar da onde os filisteus tomam a arca do Senhor e a levam para si. Você conhece a história bíblica, sabe que a partir dali maldições vão invadir as terras dos filisteus, e por onde passar a arca, o povo daquele lugar vai ser acometido de úlceras, de tumores e de infestações de ratos. O deus Dagon, que é o primeiro anfitrião da arca, é humilhado, caído no chão, quebrado, e a arca vai começar a peregrinar pelos territórios dos filisteus, e por onde ela vai, o povo é acometido de tumores e de infestação de ratos. Não sabendo mais o que fazer, as lideranças se reúnem, consultam e decidem enviar a arca embora. Constroem um carro, amarram a ele duas vacas que acabaram de dar à luz, suas crias são amarradas dentro do curral, e a ideia é a seguinte: construam tumores de ouro e também ratos de ouro, segundo os números dos líderes dos filisteus. Amarrem nas vacas, ponham a arca dentro do carro, e se essas vacas que acabaram de dar à luz e que nunca puxaram um carro forem para o caminho de Bet-Semes sem fazer nenhum tipo de manobra, sem querer voltar e procurar seus filhotes, então nós vamos saber que Deus nos feriu. Agora, se elas quebrarem o carro e voltarem para procurar suas crias, vamos saber que foi mera coincidência. Mas não é assim que se dá. Ela vai mesmo, as duas vacas vão mesmo para Bet-Semes, gritando e marchando, caminhando, indo, progredindo. Chegando lá, o povo faz uma festa, comemora, alguns vão olhar para dentro da arca e por causa disso vão morrer. E tamanha é a morte que o povo manda uma notícia: venham buscar a arca de Kiriat Jearim. E eles então levam a arca para a casa de Abinadab, que fica numa colina, e lá consagram Eleazar, filho de Abinadab, para que guarde a arca. E lá ela fica por 20 anos. E depois de 20 anos, esse povo se tornou idólatra, eles faziam rituais pagãos, eles aprenderam a cultuar Astarote, deusa feminina da fertilidade. E esse povo idólatra, esse povo pagão, está agora arrependido e ouve Samuel, o seu líder, dizer para eles: se vocês quiserem que Israel seja restaurado, então de todo o coração vocês têm que se voltar ao Senhor, tirar do meio de vocês os deuses estranhos e os astarotes, as estátuas que eram usadas para cultuar a deusa da fertilidade. Que vocês sirvam somente a Deus, e Ele livrará vocês das mãos dos filisteus. Então os filhos de Israel resolvem acatar a palavra de seu juiz e de seu profeta, confessam seu pecado, se humilham, quebram seus deuses, abandonam suas práticas, fazem votos de fidelidade, tiram águas dos poços e deitam na terra como um ritual de purificação. E quando estão todos congregados em Mispá, para que lá Samuel ore e interceda a Deus por eles e busque o perdão do Senhor, vem a notícia de que os filisteus ficaram sabendo que eles estão todos reunidos numa só cidade. Os filisteus, é óbvio, calculam consigo mesmos: é uma grande oportunidade, vamos pegar todo mundo junto e acabar com esse povo. Essa notícia chega aos ouvidos dos israelitas e eles, desesperados, pedem a Samuel que clame ao Senhor. Samuel pega um bezerro, na verdade não um bezerro, mas um cordeiro. Sacrifica um cordeiro que ainda mamava e o sacrificou em holocausto ao Senhor. E ali se dá uma grande batalha. Os filisteus vêm contando que vão conseguir vencer a luta. Mas Deus troveja, e os trovões são de tal forma ensurdecedores e assustadores que os filisteus batem em retirada, cada um por um caminho. Israel os persegue, mata a todos e vence a batalha. E é nesse lugar, em Mispá, não lá naquele vilarejo onde Israel foi humilhantemente derrotado mais de 20 anos atrás, nem mesmo aqui em Mispá, onde estavam reunidos num grande culto de conserto e de quebrantamento, sequer eles vão para qualquer outro lugar para sacrificar ao Senhor e celebrar a vitória. Ali mesmo em Mispá, Samuel pega uma pedra e levanta um altar ao Senhor e dá a esta pedra o nome de Ebenezer. É o versículo 12 do capítulo 7. Então Samuel pegou uma pedra e a pôs entre Mispá e Sem. Ele deu o nome de Ebenezer, dizendo: até aqui nos ajudou o Senhor. Mas, para finalizar essa história bíblica, eu quero o termo traduzido por Eugene Peterson na Bíblia A Mensagem, que diz assim: Samuel assentou uma pedra entre Mispá e Sem, e deu a ela o nome de Ebenezer, rocha de ajuda, dizendo: neste lugar o Eterno nos ajudou. Isto é, neste lugar, no lugar onde viemos humilhados, no lugar onde chegamos confessando que somos pecadores, idólatras, que nos apegamos a rituais pagãos, ofendemos a santidade do nosso Deus. Nós não estamos nesse lugar reunidos para guerrear, estamos aqui reunidos para nos humilhar. E humilhados num lugar improvável, num lugar que não é estratégico para a batalha, num lugar em que sequer estamos discutindo estratégias de batalha, neste lugar, mesmo neste lugar improvável, o Senhor nos ajudou. É, essa é a reflexão que eu trago para você. O ano 2020 é esse lugar, o lugar que trouxe para nós notícias que nós nunca imaginamos que teríamos, o lugar que trouxe para nós a notícia de um vírus que parece que nem tem nome, embora cientificamente tenha, cada um faz dele o que quer. Nesse lugar que trouxe 14 milhões de desempregados, nesse lugar que trouxe o estado de calamidade sobre a nação, nesse lugar que trouxe insegurança, incerteza, para muita gente pânico, desespero, para tantos outros luto, perda e separação. Mas neste lugar, o Senhor nos ajudou. Chegamos até aqui, no último dia do ano. E daqui para frente, vamos caminhar um 2021 crendo que Deus nos ajudará, que Deus nos dará escape, que Deus nos dará vitória. Confessemos nossos erros, abandonemos nossas práticas pecaminosas e voltemo-nos para o nosso Senhor, porque neste lugar o Senhor nos socorre, o Senhor nos ajuda. Nesse 2020 improvável, inimaginável, ninguém chegou em 1º de janeiro de 2020 imaginando que passaríamos pelo que estamos passando, e ninguém sabe pelo que vamos passar em 2021. Mas até aqui, mesmo aqui, o Senhor nos ajudou e continuará nos ajudando. Que Deus te dê um lindo ano de 2021. Que Deus nos dê a todos um ano de vitória, um ano de Ebenezer. Neste lugar, o Senhor nos ajudou e neste lugar, o Senhor nos ajudará. Que Deus te abençoe. Feliz 2021. Seguimos juntos com os nossos podcasts, nossas mensagens e nossas meditações, crendo sempre que Deus cuidará de nós e nos dará vitória em nome de Jesus. Feliz ano novo a todos. Deus abençoe.